No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Olha aí, o Galo chegou cantando aqui na nossa área. É o batepapo.com, com você, a sociedade nas ondas do rádio. E vamos nós para mais um batepapo.com. A gente segue com vocês aqui na Rádio Mac Rio em AM 800 e também na internet em radiomac.ebc.com.br. E tem também o aplicativo, né? O app Rádios EBC. App Rádios EBC. Você baixa para o seu telefone e acompanha a nossa rádio onde quer que você esteja. Bom, vamos lá para mais um batepapo.com, compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Olha só, a gente hoje conversa mais uma vez com um convidado super especial. Ele já lançou o livro aqui na Rádio Mac há alguns anos. E sempre que a gente fala de momentos tensos, né? E a gente tá aí todo mundo tenso em relação à questão política, eleição agora no dia 7. Mas a gente vai dividir o tema hoje com o João Oliveira, nosso convidado especial para esse batepapo.com. Ele que é psicólogo, escritor, né, do livro Saiba Quem Está à Sua Frente.
Isso.
Isso. É isso, João?
Isso.
Quem é que tá à sua frente aqui hoje?
Rapaz, só gente bonita.
Ah, mas você veio aqui para analisar beleza ou analisar expressões? Veio aqui para analisar o que o Cadu tá olhando, sua sobrancelha tá para cima, para baixo? Como é que é, Cadu, João?
Também não é assim, né?
Não é assim, não? Também não é assim. Meu amigo João, tudo bem?
Bom dia, irmão. Bom dia a todo mundo.
Bom dia, tudo bem com você, João?
Tudo bem, graças a Deus.
Prazer mais uma vez tê-lo aqui. Por quê? Porque a gente hoje pode dividir o nosso bate-papo para não ficar aquela coisa meio, né, de... É, análise tensa de política e tudo mais, mas a gente pode analisar por caminhar por dois flancos. Um sobre análise política, a gente está aí, né, às vésperas do primeiro turno da eleição, e a gente tem aí a oportunidade de escolher os nossos representantes do Executivo e do Legislativo. Sim. Né? E também, claro, acho que a gente está vivendo aí também uma expectativa da melhora da questão da empregabilidade, está chegando o final de ano aí. O mercado se abre para os trabalhos temporários, e aí as empresas também têm um outro artifício, que é o que a gente vai falar agora, de técnicas de análise de expressões.
Sim.
Né? Sejam elas faciais, corporais, de fala.
Sim.
E aí eu vou te explorar bastante nisso hoje, meu caro João Oliveira.
Fica à vontade.
Quantos? Já está em que edição?
Está indo para quinta.
Quinta edição. Uhum. Onde é que ele foi lançado, hein?
Foi lançado aqui, no seu programa.
Rapaz, como...
Aí daqui, olha só o que aconteceu. O Jô Soares ouviu o programa, me chamou. Ana Maria ouviu o programa, me chamou.
Para de exagero. Você tem méritos da sua assessoria também, que foi super bacana.
Sim, com certeza.
Muito gente boa, a turma da assessoria, mas fico orgulhoso de ter sido o primeiro.
Sim, com certeza
aqui, foi o pontapé inicial. Mas, João, rasgadas as sedas agora e vamos para a nossa parte prática. Dá para realmente a gente analisar comportamentos, questões de algum distúrbio psicológico ou psiquiátrico através das expressões?
Então, olha, Cadu, olha só. Vamos especificamente na mentira, né?
Vamos na mentira.
A mentira você pode perceber desde que você tenha uma baseline e um contexto no que a pessoa está...
Explica o que é baseline, porque senão...
Assim, eu estou conversando com você aqui agora.
Certo.
Aí eu chego para você e falo assim, Cadu, você pegou a chave do meu carro? Se eu faço uma pergunta direta com emoção, eu vou tirar você da sua estrutura emocional normal. E aí fica muito complicado eu perceber sinais ideomotores, contramedidas, que possam revelar se você está mentindo ou não. Então, antes de começar o inquérito, antes de começar a fazer perguntas que possam levar você à mentira, eu tenho que conhecer você na sua estrutura normal. Então, eu tenho que chegar e falar assim, Cadu, como é que está o tempo hoje? Como é que foi o treino ontem? E aí, você acha que vai chover amanhã? Para ver suas respostas sem alteração na sua estrutura emocional. Para depois eu começar a fazer perguntas que possam levar você a mentir. Mas antes de tudo isso, eu tenho que saber qual a motivação da sua mentira.
Pois é, isso dá para a gente, de alguma forma, tapar? Dá. Esconder?
Dá.
Pois é.
Claro que dá. E tem gente que você não consegue ver. Sociopata, psicopata, mitômano, pessoa com déficit cognitivo, quem não sabe que tá mentindo, bom ator, pessoa que treinou muito corpo e fala. Então, tem gente muito bem preparada aí na televisão mentindo o tempo todo e poucas pessoas percebem. Tem gente que vai viver a vida inteira em uma mentira e poucas são as pessoas que vão perceber que ela tá mentindo.
Pois é, e isso na TV?
Também.
Agora no dia a dia, no Sim. dia a dia, como é que funciona?
Olha só, Cadu, muitas pessoas fazem nossos cursos procurando saber quem tá mentindo para elas. Eu digo para você que todo mundo mente, e em qualquer relação, seja comercial, seja social, íntima, sempre tem a mentira. Mas que tipo de mentira? Pois a mentira social, que é a mentira mais presente no ambiente. Essa é mais ou menos assim. Cadu, eu tô bem vestido hoje?
Você tá bem vestido.
Pois
tá...
eu sei que é mentira, mas é uma mentira social. Eu quero ouvir, eu quero ouvir.
Não, mas é difícil também você... Perguntas básicas. Aí que tá, João, vamos lá. Perguntas básicas como essa. Pô, será que eu tô bem vestido? Por exemplo, vamos falar das nossas mulheres e nós, homens Sim. vaidosos, né? Para não parecer que a gente tá só falando, né, da questão, uma questão machista, porque as mulheres querem saber a opinião dos homens. Mas a minha mulher de manhã sai e ela pergunta, e aí, amor, eu tô bem? Tô bem vestida?
Fala que não tá.
E aí?
Se apoia na cara. Minimamente. Entendeu?
Já vai ficar arrumar
sem,
uma briga.
Vai ficar vai, sem a janta.
Vai arrumar uma briga.
Vai ser uma noite difícil.
E aí você fala a verdade. Poxa, você podia trocar por aqui um cordão aqui, botar um brinco. Esse brinco não tá bem.
Quer um conselho? Minta.
Pois é.
Aliás, ninguém essa... gosta de quem só fala a verdade, né? O cara que é sincero demais, tinha aquele personagem, né?
Sincericida, né? O famoso
sincericida. É um suicídio. Você vai começar a falar só a verdade. As pessoas não querem ver a verdade. As pessoas querem ficar no seu mundo de ilusão. Nós vivemos assim, tá? É novela, são coisas que, como diz na literatura védica, né? O mundo de Maia, o mundo da ilusão, as pessoas querem ver uma ilusão. Deixa fazer o quê? Cada um tem o seu momento. A gente, quando termina o curso, Cadu, a gente fala assim para as pessoas, olha, a partir de agora é sua responsabilidade abrir a verdade para quem merece e manter a ilusão para quem ainda precisa.
Rapaz, essa fala, vamos repetir essa fala, adorei essa, João. Tá.
Apresentar a realidade para quem merece... E manter a ilusão de quem ainda dela precisa, de quem necessita da ilusão. Que muita gente precisa da ilusão. Muita gente não pode ser chamada à realidade. Porque a dor pode ser muito forte. Então, muito bem. As pessoas se tornam analistas comportamentais capazes de descobrir a mentira na face das pessoas. Desprezo, desdenho, que é muito pior. Você está conversando com alguém e vê o desdenho na face dela. De você. Você vai falar, ah, você está me desdenhando, ah, você está mentindo para mim. Você acha que a pessoa vai falar para você, parabéns, muito bem, tô mesmo, você descobriu, você é bom. Você acha que vai fazer isso? Ela fala, não, quem disse que eu tô mentindo? Não, quem disse que eu tô te desdenhando, te desprezando? Claro que não. Então é melhor você se esforçar melhor pra conquistar aquela pessoa, ou você simplesmente abandonar essa relação, que não é uma relação...
Sadia.
Não é. Cada um tem que escolher muito bem com quem a gente anda. Eu não tô falando pra você descartar pessoas.
Sim.
Que pode ser que um dia o seu pneu fure numa estrada e só quem tem o macaco seja aquela pessoa que você descartou. E a vida é assim. A vida é cíclica, você pode voltar por onde você passou, lembre-se disso. Nunca quebre o prato que comeu. Mas você pode evitar as pessoas. Você sabe que a pessoa é mentirosa, que tira proveito de você. Então, pra que você vai ficar grudado com essa pessoa? Não, né? Não precisa, né? Agora, tem gente que não tem como se livrar de certas pessoas. Poxa, essa pessoa que você falou, João, é minha mãe. Poxa, João, essa pessoa que você falou é meu irmão e eu gosto dele. Só que ele vive se aproveitando de mim. E aí é necessário que você crie três possibilidades. De relação. Vamos nós? Primeira, afastamento. Afastamento acabou, né? Não dá, é meu irmão, não dá, é minha mãe. Então você vai criar ressignificação.
Uhum.
Ó, sei que tô passando por isso, mas é o momento dele, é o meu momento, ele já me ajudou no passado, eu gosto dele, eu vou suportar por essa ou outra razão. Ou a terceira situação, que é a pior para outra pessoa, mas é a melhor para você. Indiferença. Indiferente é aquele ligar
o botão. Eu acho que é o pior de tudo, né? Você, a pessoa fica sem saber o que você está pensando, o que você está fazendo, ou tá imaginando daquela pessoa, né?
Sim. Agora você fala assim, nossa, João, mas indiferença é um troço tão ruim. Não, mas nós já estamos na sociedade da indiferença. Nós já estamos na sociedade de uma total indiferença. Cara, saindo da Estácio 10h30 da noite, indo de táxi para casa, a gente passa por ruas aqui no centro, que não tem nenhuma nem duas pessoas dormindo no chão, não. São centenas e centenas de pessoas. Tem um banco Itaú aqui perto, que ninguém entra nele de noite para tirar dinheiro, porque a porta dele é lotada de pilha, tem gente com cabana. E eu pergunto, cadê o poder público? Ah, não, e cadê o seu poder? Você como cidadão? É a nossa indiferença. Passa a responsabilidade pro outro. Eu votei no cara, ele que cuide disso. Então, Cadu, a indiferença já está tomando conta da nossa sociedade. E cada vez mais difícil você encontrar aquela coisa que a gente conhece desde cedo na igreja, a gente aprende, né? O amor ao próximo.
A gente está vivendo o um mundo dos invisíveis também, né? Do umbiguismo também. As pessoas não estão mais... É o que eu falo na minha tese do umbiguismo. Você tem o socialismo, você tem o capitalismo, você tem o socialismo, você tem o comunismo, desculpa. E agora estamos vivendo uma fase do umbiguismo. Cada um querendo olhar para o seu umbigo. E tá difícil. Não, eu não estou generalizando, não.
A lei do Gerson.
Não. Eu não sei nem se é só a lei do Gerson, não. Coitado do Gerson que entrou nessa, coitado, numa propaganda, coitado, né?
Tem nada a ver,
e virou uma marca institucional. Mas eu acho que as pessoas estão precisando, é isso que você falou, de ter um olhar diferente. Olhar. É difícil você chegar e andar pelas ruas, realmente, aquilo que você falou, e não olhar para uma pessoa que está ali, é um ser humano igual a você. Você não sabe dos problemas que ele teve, da família que ele teve, da desestruturação que ele teve, né, ao longo da sua vida, ou daquele período. Porque às vezes pode ser só um período, né, João? Pode ser uma fase da vida daquela pessoa.
Sim, as pessoas mudam. Sim, houve uma época, Cadu, que eu não sabia falar, que eu não tinha dente e que eu me cagava todo. Houve essa época. Nós passamos por isso. Passaram por isso também? Nossa, coincidência.
Todo mundo passou por isso.
Então, a gente...
Ninguém pula essa etapa, né?
Não, então você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Ah, mas as condições... Não faz isso, não. Porque a gente, quando quer, a gente sempre encontra um tempo para estudar, um tempo para poder se aprimorar, para se diferenciar. Porque senão, rapaz, filho de pescador era só pescador, filho de pedreiro era só pedreiro, filho de engenheiro era só engenheiro, filho de pintor era só pintor. E não é bem assim que funciona, nós sabemos disso. Ô, Cadu, a gente viaja muito, você sabe, dando curso pelo Brasil inteiro.
Sim.
Eu cheguei ontem de Curitiba, lá, aliás, nossa senhora, que maravilha, rapaz. Que coisa linda, essa é a segunda vez que eu fui lá esse ano dar curso. Pô, adoro Curitiba, tem um monte de gente nos ouvindo agora, que eu botei no grupo lá.
Bacana, um abraço pessoal de Curitiba.
Então, você sabe que existe uma coisa que tem duas terminologias, tem uma religiosa e tem outra social. Na religiosa chamada egregorá, e na social chamada egregore. A diferença é essa, egregorá e egregore. A egregore é uma coisa que paira no ambiente social, cultural, de um grupo de pessoas. Você vai em Salvador, você vê que as pessoas na rua, elas andam mais rápido, elas falam mais alto, elas gesticulam mais. Você vai em Maceió, as pessoas são mais lentas, elas falam mais baixo. Você vai no Rio de Janeiro, não precisa falar que você mora aqui, você sabe muito bem como é que é isso daqui, essa confusão. Você vai em Curitiba, rapaz, é um silêncio em tudo quanto é lugar que você vai. É mais ou menos como na Holanda que você teve, né?
Uhum.
Que foi chamada a atenção por estar falando alto na rua, né?
Sim, sim, sim. Eu não. A turminha lá. Eu não, tá louco? Eu, como turista, falar alto, eu estaria preso. Mas eu me lembro que as meninas, um caso que você tá lembrando aqui, que a turma tava fazendo uma bagunça na rua lá à noite e tal. Mas jovens, felizes, né? Mas aí ali tava atrapalhando, tava incomodando os outros transeuntes. As pessoas estavam ali observando a rua, as lojas, os prédios, e aí a polícia.
Por favor, fale mais baixo.
Aí enquadrou as meninas e elas seguiram em frente, entenderam a questão da educação pelo próximo, né?
Muito bem. E isso tem a ver, sabe com o que, Cadu? Eu estava percebendo, eu posso estar errado, tá? Tem a ver com a segurança que você tem no local. Parece que é uma questão de autoafirmação. Eu não tenho medo de nada. Aí as pessoas falam mais alto, elas querem se afirmar naquele local. Eu não estava aí, eu não sei como foi a manifestação ontem. Foi ontem, né? Não, é domingo. Domingo, eu não sei como é que foi a manifestação. Espero que tenha sido ordeiro e com calma. Até fiquei preocupado, porque questões políticas estariam sendo colocadas naquele momento. Eu não sei o que aconteceu.
Felizmente as manifestações têm acontecido de forma ordeira, tranquilas, de ambos os lados, né? Nessa polarização toda... A gente, pelo menos nesse caso, nessa seara, a gente está tranquilo em relação a isso, felizmente.
Então, para você ver que a discussão política nesse momento se resume a uma coisa: ter ou não ter uma arma. Eu estou enganado?
Dos caminhos.
Forte. Eu só ouço isso. Eu estava em Brasília, o papo era esse: não, eu vou poder andar armado. Eu estava no segundo, não, vai todo mundo andar armado. Parece que é segurança isso.
Uhum.
É preciso de segurança. Se a gente tivesse segurança, a gente não estaria preocupado com isso. Por que que brasileiro vive tão desesperado por dinheiro? Pra poder pagar um plano de saúde, pra poder botar uma cerca elétrica na casa, pra poder se garantir na velhice. É porque não tem amparo social. Vê se o português se preocupa com isso, o francês, o alemão se preocupa com isso. Tá? Em Portugal ninguém quer ficar milionário, você sabe muito bem disso, porque as pessoas têm segurança. Se agora está com cidadania portuguesa, não sei nem o que está fazendo sentado na minha frente.
Porque eu sou um brasileiro apaixonado, João Oliveira. Eu sou um brasileiro apaixonado e ainda acredito muito nesse país. Vamos voltar então? Quero voltar com você, porque eu tenho que aproveitar, já que você está aqui nesse programa mais uma vez, no bate-papo.com, para a gente falar de novo das expressões, que é isso que você também manda muito, aliás, de outras coisas também, de comportamento, da parte também de trabalhos com hipnose. Você é um fera na área da hipnoterapia. Agora, das expressões, eu estava falando agora do mercado de trabalho.
Pois não.
E também da política. Na política a gente vai entrar no segundo bloco, aí eu vou te explorar bastante em relação a isso, porque a gente tem aí esse momento de eleições, em que está todo mundo aparecendo na TV, nas sabatinas, nas ruas, entregando santinho, tomando café no botequim, tomando média com pão e manteiga no botequim, e está abraçando, está beijando. Como é que a gente consegue de alguma forma avaliar se isso é real ou se isso é só para ganhar voto? Agora, João, vamos lá, dezembro está se aproximando aí, o ano já está acabando, agora já começa o período de contratações de final de ano, né, para essa demanda de Natal, final de ano. As empresas hoje têm se preocupado muito mais com o currículo. Como é que tem sido isso com o comportamento das pessoas, dos jovens? Como é que você vê essa área também da contratação de pessoas, João?
Eu tenho ajudado muita gente.
Dá para você fazer uma análise, por exemplo, das expressões, do corpo com uma pessoa que está sendo, de alguma forma, buscando um cargo, uma área de trabalho?
Sim, nós temos alunos de RH, de pós-graduação em RH. A gente treina tanto quem vai avaliar quanto quem vai ser avaliado. Porque, às vezes, quem vai ser avaliado, que está procurando emprego, está tão desesperado, tão preocupado, que não consegue se expressar corretamente. E, embora seja uma pessoa com grande potencial, se queima na entrevista apenas por não ter uma postura adequada naquele momento. Então, essa semana que passou mesmo, semana passada, eu preparei um rapaz para uma entrevista numa grande instituição. E falando para ele, olha, em primeiro lugar, antes de você chegar no local, você para, se concentra, respira, se acalme. É apenas mais um momento na sua vida, que pode ser um bom momento, mas não é o último momento da sua vida. Responda apenas o que for perguntado. Procure saber da empresa, o que a empresa tem, qual é a visão da empresa, qual é a metodologia da empresa, qual a cultura da empresa, para você se sintonizar com aquele ambiente. Eu vou te dar uma dica, Cadu, muito simples. Se você vai para algum lugar, você vai esperar para ser chamado, para ser entrevistado, leve um livro. Leve um livro, principalmente que tenha a ver com aquele ambiente, para você poder ficar segurando o livro. Você fica com as mãos soltas, suas mãos vão acabar apresentando o nervosismo que você está. Sabe o que tem muito agora? É entrevistas cegas, feita em casa pelo computador, você já viu isso? As empresas fazem isso agora?
Tem, eu vi uma matéria sobre isso, é verdade.
Então a pessoa às vezes não tem a noção de que a câmera pode mostrar o que está atrás dela. E se posiciona de qualquer forma, e às vezes está num quarto bagunçado, sabe? Fica feio, rapaz. Outro dia eu vi uma de uma senhora dando entrevista e o marido passou por trás dela de cueca. Não ficou legal, cara? Sabe, tem que ter esse cuidado, né? Como é que você tá vestido? Você vai de camiseta, sabe? Dá uma entrevista que vai ficar gravada pro resto da tua vida. A pessoa se prepara, rapaz. A pessoa se arruma direitinho pra poder fazer a barba. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu sou autêntico, eu sou assim mesmo. Beleza, monte a sua empresa então. Na empresa dos outros você vai ter
que estar de acordo. Ou busque, de repente, um posto de trabalho, uma opção que seja mais aberta a isso, né? Tem empresas que são abertas a isso. Essas empresas 4.0 aí estão nem aí para sua imagem, estão nem aí para sua postura.
Outro dia eu fui dar uma palestra numa empresa aqui no Rio de Janeiro. Não vou falar o nome da empresa não, porque depois não me chamam mais. E eu fui de blazer, de gravata e de sapato. Cheguei lá, passei a mó vergonha. Todo mundo de camiseta, chegando de skate, trabalhando de bermuda. Aí eu, caramba, tô deslocado. Tirei a gravata, tirei o blazer, abri dois botões da camisa pra poder entrar no universo deles. Porque estaria completamente fora. É Vale do Silício Style, né?
Uhum.
É um ambiente moderno. Mas olha só, vou te dar um exemplo. Tem uma farmácia em Copacabana que o caixa da farmácia é um rapaz muito assim, educado, e ele usa argola no nariz, argola no queixo, argola na... e passa batom, e tudo bem, tudo bem. Outro dia ele estava sem uma argola no nariz e estava com um buraco. Eu te contei essa história já.
Não.
Aí eu cheguei para ele e falei assim, o que houve com a argola? Ele virou para mim e falou assim, você acredita que uma senhora me denunciou? Eu falei, que isso? Não entendi. Aí ele falou assim, é vigilância sanitária, não pode não. Que isso? isso, rapaz? Foi chamada a atenção, uma senhora fez uma denúncia e teve que tirar a gola do nariz. Aí eu falei, e o brinco, e o batom? Ah, não, isso não ligam, não. Olha que mundo é esse, Cadu.
Rapaz, a coisa tá ficando cada vez mais complicada. Mas, enfim, nessa questão da avaliação também, como é que eu, que tô aí buscando emprego, vou buscar agora... eu tô aqui, né, por enquanto. Como é que a pessoa que está agora tentando, um jovem ou uma pessoa mais velha que quer trabalhar agora no final do ano, ela tem que ter cuidado com o quê? Não só, você já falou da aparência, em alguns casos, sim, é claro, mas também com a postura. Sentar, tem alguém que está hoje hábil ou habilitado para dar essa avaliação? Se você está com a expressão mais fechada, se você consegue mentir, você pode ter os dois lados, um que você consegue se preparar para não ser pego nessas situações de análise e outras para o analista pegar você se você está mentindo ou não.
Mas, Cadu, se você vai para uma entrevista de emprego, você não deve mentir, você deve ser sincero, ok? Porque vamos supor que você seja contratado, essa mentira em pouco tempo vai ser revelada, então você vai perder seu emprego. Mas eu vou dizer para você duas coisas muito importantes. Primeiro, procure algo com que você se identifique, ok? Se você não é bom em venda, se você não gosta de falar com pessoas, não vá procurar um emprego que exija isso como parte principal da sua atuação. Segundo, por favor, procure alguma coisa que seja próxima à sua residência. Mas, por favor, pela sua saúde. Porque tem muita gente que mora longe do centro da cidade, do Rio de Janeiro, e enfrenta 2 horas de transporte para chegar aqui e 2 horas para voltar. Isso quando o trânsito é normal. São 4 horas do dia no meio de transporte. Essa pessoa, no sábado e domingo, ela não tem energia nem para olhar para o filho, nem para abraçar o filho. Ela quer dormir o dia inteiro. Ela não vai ter tempo para estudar, não vai ter tempo para investir em um novo projeto. Ela vai ficar escravizada pelo tempo do transporte. Então, tem empresas que se preocupam com isso. E a primeira pergunta é, onde você reside? Porque se ela mora 40 minutos, até 40 minutos de distância, ok, tudo bem. Acima de 40 minutos ela não contrata. Porque ela sabe que as pessoas vão ficar cansadas, vai chegar esgotada, sexta-feira é um dia que não vai ter rendimento, sabe? Não vai aproveitar a vida. Então procure algo que seja próximo ao seu local, que pelo menos 40 minutos no máximo de transporte. Acima disso, no decorrer da vida, já vai ter o seu custo.
Perfeito, vamos para o intervalo agora, Tony Godoy, a gente volta já já com bate-papo.com no segundo bloco, agora explorando bastante as técnicas de, que o João já está acostumado, já é um professor disso, de análise das expressões, dos gestos e muito mais voltado para você, que agora vai acompanhar ainda nesse processo final das eleições o seu candidato, o candidato está te chegando com você com alguma intenção de que você vote nesse, está indeciso. Todo mundo tem a sua liberdade de escolha, isso é muito importante dentro da democracia, mas você precisa ficar atento, né, porque você está imaginando do seu futuro candidato. Então a gente volta já já com o bate-papo.com aqui com o João Oliveira, psicólogo e escritor do livro Saiba Quem Está à Sua Frente.
Estamos apresentando bate-papo.com.
Rádio MEC. Rádio MEC, Rio de Janeiro, 95 anos, a primeira do Brasil, no ar desde 1923.
Você está ouvindo bate-papo.com.
E você está no bate-papo.com, comigo, Cadu Freitas, e você, a Sociedade nas Ondas do Rádio. Vem comigo não só no rádio em AM 800, mas também através da internet. Anote aí o endereço, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E você também acompanha a gente através do aplicativo. O aplicativo das rádios EBC é o app Rádios EBC. App Rádios EBC. E você, claro, ouve a nossa emissora onde quer que você esteja, na palma da sua mão. E, claro, sempre com você de 9h05 às 10 horas da manhã. Ah, Cadu, só liguei o rádio agora, só liguei a internet agora. Calma, porque depois você pode acompanhar a gente também na página que nós colocamos à sua disposição. A página é, você já sabe, é a página da Rádio Mac, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br.
Compartilhando.
Muito bem, hoje o nosso bate-papo.com, estou aqui recebendo mais uma vez o psicólogo e escritor João Oliveira. João Oliveira, que é autor do livro Saiba Quem Está à Sua Frente. E hoje tem aqui, agora, essa parte final do programa, a missão de ajudar a gente na questão das expressões, das ações dos nossos candidatos aí à eleição de 2018. Tem muita gente que pode ser analisada pelas expressões. Um simples levantar de sobrancelha, um simples olhar franzindo mais a testa, né? E o João vai dar aqui algumas dicas para você que pode analisar se essa pessoa até está mentindo, se ela está falando a verdade, se ela está mais nervosa, se ela está mais despreparada. E aí, é isso. Você acompanha... João, vamos lá.
Eu tô de cabeça baixa aqui que eu estou espalhando o link aqui para o pessoal.
Pro pessoal, né? Então, você que é um fera nesse assunto, né? Tem um livro, um best-seller, com 5... Como é que é? Já está na quinta...
Está indo para a quinta edição agora.
Quinta edição. Diz pra galera, onde é que foi lançado esse livro, João?
Aqui no seu programa.
Eu gosto disso porque eu fui pé quente, é isso?
Sim, com certeza.
A Rádio Mac foi pé quente, né?
Sem dúvida nenhuma.
Agora, João, vamos lá. Dá realmente... você é um especialista nisso. Aliás,
sim.
Existem técnicas, sim, né, de você analisar isso. Isso não é uma coisa ao bel prazer, né? Existem técnicas, profissionais especializados que vão fazer essa análise das expressões.
Sim.
E aí dá pra gente realmente pegar uma mentira, pegar uma insegurança?
Em pessoas normais, que sabem que estão mentindo, e se você souber a motivação, sim, é possível. Olha só, tem um monte de C. Não é simplesmente, tá mentindo. Olha, não dá para perceber mentira em sociopata, psicopata, bons atores, quem não sabe que está mentindo, mitômanos. E pessoas que treinaram bastante, pessoas que se convencem. Quem não sabe que está mentindo? Eu chego para você e falo assim, ô, Cadu, eu vi um disco voador. Aí você fala em casa para o esposo, olha, João, viu um disco voador. Você acreditou em mim, você não sabe que eu estou mentindo, então não vai dar para perceber mentira em você, porque você não sabe que está mentindo. O mitômano, que é uma pessoa que tem um distúrbio cognitivo, ele se convence da própria mentira. Uma pessoa com déficit cognitivo, ele se convence da própria mentira, ele alucina. Então, agora, certas motivações torna mais fácil você ver a mentira na face da pessoa. Uma pessoa normal. A mentira social, não dá. Mentira social você nem quer ver.
O que você chama de mentira social? Vamos lá, dá alguns exemplos.
Cadu, devo botar mais um botãozinho da camisa para ficar mais elegante? Sim ou não? Você vai falar o quê? Não, João, você é muito feio mesmo, não adianta você... Vai falar, não vai falar isso, né? Você vai falar, João, vai ficar bacana. Então, é uma mentira social. A mulher te pergunta, meu cabelo tá legal? Aí você vai falar a verdade que não tá? Você vai falar, não, tá lindo, meu amor. Certo? Casais que são, assim, muito íntimos, mentem muito mais do que casais que não são tão íntimos. Porque eles sabem o que o outro quer ouvir. Mas é uma mentira que não tem, assim, digamos, uma consequência mais grave.
Então, vamos lá. Vou trazer para a política de novo aqui. Então, quer dizer que um político que tem, sim, aí por trás dele um bom marqueteiro,
sim,
ele já é, né, já está aí há muito tempo nessa área e tal, ele sabe, então, de repente, o que o eleitor dele quer, o que o eleitor quer para poder ganhar esse voto? A gente tem que ficar atento a isso?
Claro, mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Saber o que a pessoa quer ouvir é o mínimo.
E como é que a gente pega, de repente, se ele está usando isso não ao meu favor?
Eu fiz uma análise recentemente para um grande jornal de circulação nacional, não sei se pode falar o nome dele.
Pode aqui. Pode falar, aqui é uma emissora pública totalmente livre de
Eu fiz uma fatos. Análise para o jornal O Globo, de página inteira, dos candidatos à presidência da República. E num dos primeiros debates. E não é tão difícil assim você perceber quem está mentindo e quem está faltando com a verdade. Mesmo bem treinados, e eles estão bem treinados, eles cometem falhas assim, bem, bem infantis.
Dá pra você dar alguns exemplos? Não precisa citar nomes, por favor, né?
Claro que não.
Mas vamos lá, o que...
Cadu, a gente faz análise para júris pesados, tá? A gente faz análise para escritórios de advocacia com coisas muito sérias. Então a gente sabe muito bem como colocar as palavras para não poder não ter nenhum tipo de problema. Fique tranquilo quanto a isso. Eu nunca falo que a pessoa está mentindo. Eu sempre falo assim: nesse momento ocorreu uma alteração comportamental.
Perfeito, sabe? Perfeito.
Então, a pessoa está falando com você. Você está ouvindo a pessoa na televisão. Alguém faz uma pergunta para ela. Na hora dela responder, a movimentação gestual sobe. Fica exagerada. Mexe muito com os braços. Por que ela está fazendo isso? Ela quer convencer o quê de quem? Quem fala a verdade e tem certeza do que está falando, fala com tranquilidade. Ainda mais uma pessoa pública. Uhum. Ela não precisa gritar, não precisa exagerar no movimento gestual. Ela tem que se manter tranquila. Afinal de contas, nós queremos um governante que seja tranquilo. Você quer alguém destemperado com uma caneta na mão? Você quer ser julgado por um juiz que seja passional? Aí o juiz fala: você matou mesmo! Eu vou te prender, rapaz! Você acha que ele vai falar assim? Claro que não. Quem tem o poder sabe usar do poder quando merece o poder. Nós queremos pessoas tranquilas que vão ter a capacidade salomônica de pensar antes de tomar decisões. Então, muito cuidado com quem exagera muito os braços, com quem se altera muito. Agora, você faz uma pergunta simples. Você sabe que a pessoa é destra. Tem que saber que ela é destra, tá?
Okay. Porque
se for canhota, é o contrário. Na hora que ela vai responder, ela faz assim com os olhos. Ó. Ela olha para cima, direita, para esse lado, que é o meu direito aqui. Nesse momento, ela está elaborando uma construção da frase. Pode até ser que não seja uma mentira. Pode ser que ela esteja construindo uma coisa mais criativa. Mas é uma criação, porque ela está jogando para esse lado, que é o lado das emoções. É o lado da criatividade, se ela for destra. Agora, se você faz uma pergunta para ela faz assim, para cá, ela está lembrando de um fato. Então, perceba quando as pessoas estão falando na televisão, olhe nos olhos dela. Veja se a fala dela é mais de construção ou mais de recordação. Se for mais de construção, pode ser que o conteúdo não seja totalmente verdadeiro. Pode ser que ela esteja elaborando demais. Você pergunta para o cara: você teve um acidente? Ele fala assim: vi. Desse lado.
Uhum.
Ele viu o acidente. Só que naquele momento ele se emocionou muito. Então ele vai para o lado das emoções. Então, cuidado. Ele está falando a verdade. Só que naquele momento ele está emocionado. Interessante você notar também pessoas que são muito agressivas na resposta. Vou te dar um exemplo do Bill Clinton. Eu não fiz sexo com aquela mulher. Todo mundo lembra dessa cena?
Sim.
Você não precisa fazer isso. Então, alguém que... Teve uma de um candidato aqui do Rio de Janeiro que ele fez assim: eu falei e vou repetir apenas mais uma vez. Não se faz isso. Pra que isso? Esse é o pescador. Não tem aquele peixe? Desse tamanho. Aquele peixe, Cadu, que eu pesquei? Desse tamanho. Desse tamanho. Para que precisa ilustrar o que está falando? Porque ele quer convencer o outro. E ele quer convencer porque ele mesmo não acredita naquilo que ele está falando.
Mas também ele pode querer convencer porque é uma estratégia do ser humano. Querer convencer de alguma forma mais infusiva, né?
Sim, Cadu, isso é verdade. Isso é o vendedor de carros, é a pessoa que está numa loja que quer vender uma roupa bonita para cliente, o vendedor de joias. Ele vai com mais entusiasmo se movimentar. Mas saiba você que esse entusiasmo, quando é direto e pessoal, ele intimida, ele não convence. Não é assim que funciona, ou não é assim que deveria funcionar. Mas nós estamos vivendo em um momento em que as pessoas não estão preocupadas com isso, não. Elas vão comprar a mercadoria mais barata e não a de melhor qualidade. As pessoas não estão com tempo de escolher com cuidado. E essa é uma preocupação. Então, olhe para o seu candidato e veja como ele se comunica. Veja se você encontra coerência na fala dele, com a vida dele, com o histórico dele. Hoje tem o Google. É só você dar uma pesquisa. Embora tenha muita fake news, é só dar uma pesquisada. Agora, tem outra coisa que é uma incongruência entre a fala e o gesto.
Ótimo, isso eu queria te perguntar na próxima vez, mas vamos lá.
Tem uma de um comercial famoso aí que foi tirado do ar por causa de uma análise nossa. A pessoa fala assim: quer ver? Lá em casa, todo mundo gosta de... Não gosta, né?
Tá balançando a cabeça negativamente.
Não. O cara tá falando, tá fazendo a dancinha com o corpo. Que é isso? É o autoacalanto, é um gesto de pacificação, que é a mãe balançando o bebê. Então, a pessoa fica assim, fala, já viu? Outro dia eu estava vendo a final do Masterchef, tinha quatro pessoas, parecia uma capoeira. O cara fazendo um triângulo assim com o corpo, sabe? Cadu, eu sei que é difícil para uma pessoa que está sendo candidata à presidência da República ou governador, ao vivo, manter o equilíbrio. Eu sei disso. Mas é justamente isso que nós precisamos. Pessoas de equilíbrio em situações difíceis. Você quer uma pessoa que, no momento de tensão, consiga manter o equilíbrio para tomar uma decisão saudável. E não pessoas destemperadas. Vamos de novo. Você quer ser atendido numa batida de carro, vem um policial destemperado para cuidar daquela situação? Uma pessoa passional, uma pessoa emotiva. Você quer um cirurgião emotivo que vai te operar e fica, meu Deus, eu posso matar. Você quer isso? Não, você quer pessoas equilibradas, que saibam ter controle das próprias emoções.
Mas num momento como esse, quer dizer, a gente está vendo aí uma eleição 2018 bem polarizada, né? Todo mundo à flor da pele. Aliás, não dá para a gente negar que tudo que a gente viu aí dizendo que seria uma eleição com o maior índice de votos nulos, brancos, e ninguém queria, que ninguém quisesse participar das eleições, está mostrando o contrário. Justamente as pessoas estão falando mais né, de política, estão defendendo mais os seus candidatos. Enfim, isso de alguma forma também mostra que a gente, essa polarização, essa história toda, também acaba descambando pro lado do passional. Não dá pra gente negar isso.
É por conta do fundamentalismo. Sabe? Você não acredita? Não acredita por quê? Você acredita? Acredita por quê? E aí morre no porquê. Não tem uma base estrutural de convencimento. É isso ou não é? E acabou a história. Então, preste atenção, Cadu. Quando falha a fala, fala a bala. Quando não há comunicação, vai pra agressão. Aumenta-se o tom da voz, a gesticulação é mais agressiva e isso não é saudável em lugar nenhum do planeta. Guarde bem, essa frase do professor da UERJ foi usada no filme Cidade de Deus. Quando falha a fala, fala a bala. Quando não existe argumento, parte para a violência. É isso que você quer? Já não basta o que nós temos hoje? Quer mais um pouquinho? Mas cada um escolhe o que quer, Cadu. E todo mundo é livre.
Felizmente estamos numa democracia.
E você falou uma coisa interessante, que infelizmente eu não vou concordar com você. Você falou assim, as pessoas estão falando de política. Não estão falando de política. Elas estão falando de ações específicas. Não é política. Agora há pouco a gente falou, ou é isso ou é aquilo. Ou se dá arma ou não se dá arma. Peraí, é só isso? Não tem outras coisas em jogo, não? A arma vai resolver tudo. Ah, é mal educado. Pá! Não é mais. É isso que vai acontecer. Eu acho até que nós estamos caminhando para isso mesmo. E se isso for aprovado mesmo, nós vamos ter 6 meses aí bacana, sabe? A população vai diminuir bastante. As ruas vão ficar mais tranquilas, porque vai ter menos pessoas para andar na rua. O trânsito vai ficar melhor, porque metade vai morrer tomando um tiro na cara, e aí o trânsito vai ficar melhor. Vai melhorar para quem sobreviver.
Mas olha só, João, vamos lá agora para essa parte também do tete a tete.
Eu tô me posicionando,
não, né? Não, vamos lá. Tete a tete nas ruas, que agora vai todo mundo para a rua. Os candidatos já estão nas ruas, né? Uhum. Fazendo as suas carreatas, caminhadas, e, enfim. E aí tem aquela fase de que todo mundo vai abraçando todo mundo, o candidato vai abraçando, vai tomando cafezinho no boteco, dá beijinho, pega a criança no colo. Sim. Parece que é a velha história repetida todas as eleições. Como é que a gente, de alguma forma, também consegue analisar essas expressões? São mentirosas? Dá pra você ver o carisma da pessoa?
Como é que você pega o psicopata? No exagero. O psicopata, ele não sabe o tom das emoções, então ele exagera. Tem a emoção expressa, essa aqui, ó. E tem a instalada, essa aqui, ó. Essa é falsa.
O João que tá fazendo essas expressões comigo, pra quem tá ouvindo a gente
rádio
pelo
rádio...
Não tem problema. Mas você vai conseguir, de alguma forma, expressar, né? Essas suas duas faces que você falou aí. Uma você retrai
o orbiculares óculos, que é o músculo em volta dos olhos, ó. É rápido.
Você fecha e abre os olhos.
É rápido.
Uhum.
Tá? Agora, a instalada, que é a do ator de teatro, que quer convencer o último lá sentado no banco de trás do teatro, ele tem que fazer uma expressão maior, né? Então ele demora com a expressão. Ele dá mais tempo à expressão. Essa não é a normal. Ok, você pega
aquela foto que tu é aquela história da foto, né?
Você
vai posar pra foto e você fica com a travado.
Inclusive, eu fiz análise também daquele jogador de futebol que desafia a lei da gravidade, que é o único jogador que, quando cai para trás, movimenta os braços girando para trás, na direção do tombo. Que é o contrário, tem que girar para frente para poder se levantar. Né? Ele girou o contrário para poder cair. E nossa, não gostaram disso, não. Mas fazer o quê? Foi o que ele fez. Não tô inventando. Tem lei da física, né? Então, você percebe que alguém está exagerando, está indo além do que é de ser esperado. Ah, mas peraí, João, o Papa também abraça a criança na rua e beija. Ó, amigo, e pelo mesmo motivo. Não é porque eu sou um cidadão de bem que não quer sair bem na foto. Ele quer sair bem na foto, então ele demora. Aquilo é real? Olha só, depende do que você considera a realidade. Porque a sua avó chega para você e fala assim: você tá aí na praia? Cuidado, não entra no mar não, que você pode se afogar. O que, que você fala para ela? Não, vovó, vou entrar no mar mesmo. Ou você fala: tá bom, vovó, vou tomar cuidado, não vou entrar no mar não. Para tranquilizar ela, porque é isso que ela quer ouvir.
Sim.
Talvez a população precise ouvir isso nesse momento, porque é isso que ela quer ouvir, Cadu. E ela vai votar naquilo que ela quer ouvir, porque ela está desesperada por alguma coisa. Então, muitas pessoas conseguiram chegar ao poder e mudar o mundo justamente se aproveitando da carência que existe naquele momento. E a gente, eu cuido de pacientes com sintomas graves. Então, sintoma grave do sujeito. Vamos supor que ele tenha... Vamos falar um sintoma qualquer aqui. Fibromialgia. Uma mulher com fibromialgia. Então, na hipnose, você pode subtrair o sintoma. Você pode. Mas é isso que eu vou fazer? Não, é isso também que eu vou fazer. Eu vou na causa do problema. Porque aí não vai surgir de novo a fibromialgia. E você trata nas duas pontas. Na causa do problema, a origem, o trauma, como começou o sintoma. E no sintoma já, que já surgiu, que já está causando o dano. Porque se você só cuidar do sintoma, o que causou vai fazer surgir de novo. Então se você tentar eliminar um problema só no problema e não cuidar da causa, você vai ter o problema de novo. E vai ter o problema de novo. E pode ser mais grave.
Agora, João, outra coisa que tem me chamado a atenção, que nos últimos debates aí dessas emissoras abertas, né?
Sim, senhor.
A gente vê a divisão, quando tem o embate entre os candidatos, a divisão de tela. Né? Então, mostrando sim, um candidato e mostrando outro candidato, diferentemente do que sim, acontecia antes.
Sim, muito legal.
Isso é uma coisa legal, né? Porque você vê a expressão dos dois.
Sim, é legal.
Você vê o momento dos dois.
Sim.
Fale mais sobre isso, João Oliveira.
Nem posso, né? Porque eu tive até uma publicação que não foi ao ar de uma análise dessa. A gente fez e ficou tão chato que aí a empresa decidiu não tornar público aquilo. Porque realmente, quem sabe ler minimamente... Eu vou dar uma dica pra vocês.
Eu adoro dicas,
vamos lá. Esquece a cara. Olha braços e pernas quando for possível. Ok? Vai ficar mais fácil pra você ver como é que a pessoa pensa pelas mãos. Os pés e as mãos são muito inconscientes. Já que você não tem treinamento de microexpressão facial, não tenta ficar adivinhando, não. Olha pros pés e pras mãos.
Teve no caso do pessoal agora, só dá pra ver do tronco pra cima, né?
Vai ter que ser no rosto mesmo. Mas teve um...
Não, mas as mãos dá pra ver.
Dá
pra ver o gesto,
teve um, tá. Teve um, rapaz, um candidato que nós só pegamos, e nem fui eu, foi um outro analista, a narina. Só pegou a narina dele.
Só analisou...
Porque o resto do corpo ele estava muito bem treinado ou muito bem dopado, que não foi possível pegar nenhum movimento que comprometesse a fala dele. Mas a narina, enquanto ele ouviu o outro falar, demonstrou uma raiva interna feroz. Ele dilatava a narina e comprimia a narina. Esse movimento, sabe, daquela pulsão emocional, querendo colocar para fora, mas não pode, porque ele está diante da câmera. Aí, na hora que ele vinha falar para ele, ele falava com a maior calma, mas a narina dele se movimentava de um jeito muito difícil. Mas, no geral, Cadu, se você olhar para as mãos da pessoa, você consegue perceber como está a emoção daquela pessoa. Tem gente que nem se toca. Ela se aperta, ela bate, ela fica tamborilando os dedos. E aí você vê o estado emocional da pessoa. Agora, amigo, preste atenção. Não se preocupe com a verdade e a mentira do outro, não. Se preocupe com a sua. Porque, na verdade, quem vai ser governado é você. Então, veja o que está dentro de você. Porque, muitas vezes, nós nos projetamos no outro, né? Então, tente olhar aquela pessoa que mais se parece com você e não com aquilo que você acha que poderia ser um dia. Sabe que o Big Brother, antigamente, colocava pessoas comuns no meio... Não lembra disso? Da competição. Uhum. Quem é que ganhava?
Você lembra quem é que mais parecia...
Com a população.
Com a desejo do povo, exatamente.
Isso. Então, procure ver dessa forma, que é uma coisa muito mais séria do que o Big Brother. Tente ver aquele que mais se parece com você. Aquele que tem a vida mais próxima da sua. Aquele que tem os anseios pessoais mais próximos do seu. Porque pode ser que você acerte. Pode ser que você acerte.
E nesse espelhamento, que a gente chama de espelhamento, sim, né? Sim. É interessante também porque a gente pode até ver nossos defeitos também,
sim,
na expressão e na colocação do outro.
Sim, com certeza.
Isso também não cria uma dificuldade comportamental, psicológica, assim, não, olha, o João é muito parecido comigo, então eu vou na do João. Mas será que eu, me analisando, eu sou um cara perfeito? Eu votaria? A grande pergunta é assim, será que eu votaria em mim mesmo?
Nossa, Cadu, agora você quebrou, hein? Agora você quebrou. Porque aí, amigo, aí eu acho que vai ganhar o voto nulo, né? Porque se você não vota em você mesmo, né? Se você não se ama, não tem aquela história, amar o próximo como a si mesmo? Lembre-se que tem como a si mesmo no meio da frase, né? Então, primeiro você tem que se amar. Você não empresta o dinheiro que não tem, você não vai a salvar um afogado se você não sabe nadar, e você não dá aquilo que não existe dentro de você. Então, é realmente, você tem que... Será que eu votaria no João de Oliveira para candidato a alguma coisa? Eu acho que o João não está preparado não, Cadu.
Pois é, essa é a grande pergunta que a gente também tem que fazer, né? A nossa consciência, porque a gente não pode esquecer, João, que isso vai representar os nossos próximos 4 anos,
sim,
né, da gestão do nosso executivo, do nosso legislativo. E a gente está precisando amadurecer ainda mais. A nossa democracia ainda é muito... Tem 30 aninhos, né? Tem 30 anos. Mas a gente pode, de alguma forma, buscar pessoas como você. É, de fato, sou muito feliz em poder trazer você aqui, te pegar a sua agenda de um profissional que eu considero muito qualificado. Aliás, está aqui a turma toda me acompanhando. Mandar um abraço aqui para a Nancy, para a Patrícia Teles, que, aliás, uma amiga minha, está fora do país, foi a minha... contemporânea de Colégio Pedro II, tá aqui, ó, ela diz o seguinte, grande linha de pesquisa do professor Paul Ekman.
Sim, verdade.
Pois é.
Fui aluno dele.
E, olha, o João foi aluno do Paul, hein, ô Patrícia, e que trata na série Lie to Me, né?
Sim.
Que é...
O Paul, ele é focalizado nas micro e macro expressões faciais. O nosso livro, ele abrange linguagem corporal, expressão da mentira, rugas de expressão. Pelas marcas na face, você sabe um pouco da história emocional daquela pessoa, porque você mexe os músculos da face, a máscara facial, para expressar as emoções. Então, algumas vão deixando marcas, né? Então, pelas marcas, você sabe, por exemplo, o Cadu é um cara teimoso, por causa do músculo do amor dele, que é proeminente, isso aqui, ó.
Eu sou um cara teimoso?
É.
Não brinca. O problema de você ser amigo do João é isso, que ele fica... Eu tenho que chegar aqui meio de cabeça baixa pra ele não...
Vou fazer como Maria Clara, né? Minha filha pediu, papai me dá o ouro.
É, fecha o olho. Fecha, tá pro rosto. João, olha só, muito obrigado.
Manda mais pra Tati Falcão, que tá lançando música nova agora.
Boa, Tati Falcão. Manda ela mandar música pra cá, que a gente coloca na nossa programação, tá bom? Olha só, João, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no batepapo.com. Outro grande programa. Depois fica lá todo mundo que tá acompanhando a gente. Vai lá em radiomec.ebc.com.br e acompanha o nosso programa desde cedinho. O João falou da parte de trabalho, posto de trabalho, como é que você analisa se um funcionário vai ser bom ou não pra você. E é isso, gente. Um abraço, Tati mandando um abraço aqui, ó.
Legal.
Muito bom, adorei as dicas, João. Tati Falcão, valeu, Tati. Pessoal, um grande abraço, a gente volta amanhã com mais um batepapo.com comigo, Cadu Freitas, e a gente, então, aguarda vocês. Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.